NEC do Curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Maringá vai lançar numa pré-estreia o curta-metragem Quase Tudo Sobre Minha Avó. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o coordenador do Curso de Artes Cênicas da UEM, professor André Rosa. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciano. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde.
E também a apresentadora Mirna Lavec, que está aqui com a gente. Olá, Mirna,
boa tarde. Foi um prazer esse convite. Obrigada.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio. Professor, vou começar perguntando, então, para você, professor, me fala um pouco sobre esse grupo, né, esse núcleo, o NEC, e também esse curta-metragem.
Maravilha. O NEC é o Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual. É um projeto de pesquisa do curso de artes cênicas, licenciatura em teatro da UEM. E é um projeto de pesquisa que eu coordeno dentro da universidade, que participam estudantes, também pessoas que foram nossas estudantes e pessoas da comunidade geral, né? Então nós temos várias parcerias, depois vou falar um pouquinho delas, que elas são importantíssimas para que aconteçam, mas nós desse, do NEC, a gente tem experimentado a criação no campo do audiovisual, cruzando com a cena, porque a gente, né, eu venho do teatro, da dança, da performance, junto com a educação. Então a gente tem feito várias iniciativas que relacionam a produção artística no campo tanto da cena quanto do audiovisual. E agora a gente está fazendo a pré-estreia do nosso primeiro curta-metragem, que me deixa muito feliz.
Fala um pouquinho desse curta-metragem.
Pois é, quase tudo sobre minha avó, né, Mirna?
A Mirna participa do curta-metragem,
Mirna. Eu sou a avó. Pode. É. Eu estou feliz.
Você sabe que esse... Eu coloquei a Mirna aqui para a gente conversar um pouquinho, porque é um... A gente tem se interessado lá no NEC para falar sobre história, sobre memória, sobre pessoas, ou sobre aquelas narrativas, sabe, que ficam escondidas, que às vezes são subalternizadas, né, que são esquecidas. Como é que a gente pode contar essas histórias de um outro jeito? Então, quase tudo sobre a minha avó é uma das tantas histórias que todo mundo tem, que as avós têm, que as mães têm, que a gente tem nas nossas famílias, mas que não são ditas, às vezes são escondidas, mas que revelam muito do que a gente é. E quando eu conheci Mirna, e foi através de uma pessoa, eu falei, gente, a Mirna precisa fazer a avó.
Por quê?
Por que que a Mirna precisa fazer a avó? Talvez nem a Mirna tenha, a gente tenha parado exatamente para falar sobre isso. E eu estava falando com ela antes do programa começar. Eu acho que cada vez mais nós temos que perceber que tudo que as pessoas, o que as pessoas fizeram antes de nós, contribui para o que nós somos. Uhum. Como a minha avó abriu muitos espaços para muitas coisas que eu sou hoje, e certamente na família de todo mundo, a Mirna, enquanto pessoa, enquanto apresentador, em tudo que ela fez, também abriu muitos espaços para nós, como artistas, como pessoas que ela recebia, né, nos programas dela. Então, ela, não só por fazer a avó, mas eu acho assim que é uma... Eu chamo até de uma prestação de contas, é uma homenagem, é a gente cada vez mais reconhecer que as pessoas que nos antecederam abriram espaço para o que nós fazemos. E isso tem a ver o convite à Mirna estar nesse...
Olha... Eu estou chorando de emoção. Obrigada. Obrigada.
Como foi para você participar, Mirna? Conta um pouquinho da sua participação no curta-metragem.
Foi uma surpresa esse convite. Coisa inesperada, né? De repente, aparece esse jovem da UEM me convidando para encenar um curta-metragem representando a avó dele. Então, coisa que eu não sou. Eu não tenho netos, não. Então... Eu tive que fazer, viver um papel e que me completou. Você entende? Não é que eu fiz uma avó, mas é tudo narração. Eu não apareço, só os olhos, porque o filme, o curta-metragem, é gravado num Volkswagen. Pergunta se eu tive Volkswagen. Tive! Eu combinei tanto com o roteiro que eu me realizei, graças a ele, não é? Que me fez reviver uma avó que eu não fui, mas que eu vivi a minha vida.
Porque o curta se passa numa noite. Eu diria assim, é do final da tarde, né, até a de manhã. É uma viagem que fala de despedida. E nesse processo de despedida, as lembranças, as memórias, os afetos, através dessas fitas que o personagem tem da avó gravada. Então, a partir dessas narrativas contadas pela avó, ele também, e que você, na verdade, fica em dúvida se é pela avó ou se ele também, né, o personagem está, diria assim, ele está, pelo olhar dele, né, contando a história que chegou até ele, porque a gente faz um pouco isso, as histórias.
Uma releitura,
a gente,
né?
É, porque a gente nunca sabe se tudo é verdade que nos contam, né? A gente sempre, de alguma forma...
A gente pode até, de certa forma, criar algumas memórias.
Eu acho que a gente faz isso, é um pouco meio ficcional, é ficcional também, porque a gente também recria o que nos contam, né?
Desculpe, eu não conto, eu vivi.
Mas como a gente conta, então, é esse percurso. Eu acho que esse encontro com a Mina, com as histórias da Mina, né? São as histórias que vêm da minha avó, mas é também um processo ficcional que certamente outras mulheres dessa geração, minha avó, né, era um pouquinho mais velha do que a Mirna, mas são histórias que têm a ver de uma geração, têm a ver com violência sobre essas mulheres, as relações de opressão também dessas mulheres, né? As obliterações, os esquecimentos, as sutis e as outras violências que são mais escancaradas, né? Nesse mundo que não é fácil para vocês mulheres. Então o curta vai falar um pouco de tudo isso, nesse processo de despedida.
Que vai dar uma peninha, porque é tão curta e a gente queria uma longa.
E quando vai ser lançado? E onde?
A pré-estreia vai ocorrer no auditório Hélio Moreira, aonde ocorre o convite ao cinema, no dia 6 de maio, às 20 horas. E aqui eu acho que é importante, aqui, né, Mina, dizer que assim, eu, Mirna, artistas que somos, e todo o pessoal do NEC, eu tenho que agradecer todos os estudantes, todas as pessoas que não são estudantes, mas são artistas que colam junto, a gente tem muita criatividade. Então a gente, né, tem muitas ideias. Mas não tem como fazer se você não tem, os recursos, os equipamentos, divulgação. Então, para nós, foi muito importante a parceria com a produtora Dunas Filho. Então, é uma produtora que não é ligada à universidade, mas que colou com a gente e veio, e assim, juntos, nós criamos esse curta. Então, isso é muito importante. Para além, né, do apoio da universidade, a gente tem essa parceria com uma produtora daqui de Maringá, e nesse encontro, a gente conseguiu tecer, né, esse curta-metragem.
Eu garanto uma coisa. Acredito que eu tenho muitos amigos. O conhecido seria a palavra certa.
Já vai lotar
a vai. Vou divulgar. Porém, o que eu não posso levar é minha família. Eu não tenho.
Mas você sabe, eu estava pensando nisso outro dia.
Você tá,
que, né? Eu acho que é por isso que a gente também, pelo menos é uma das coisas que me levou a ser artista. Essa possibilidade de constituir relações tão fortes.
Novas famílias, né?
Novas famílias, e por opção, por escolha. Eu escolho estar contigo. E essa escolha...
Esse é o filhinho que eu não tive, viu, linda?
Então, todo mundo tem que estar lá, gente. E o mais interessante, depois, né, são 21 minutos de curta. A gente vai ter um bate-papo depois, Mina vai estar, o Dunas, as pessoas que participam do NEC, e também a Cristiane Leal, que ela é a atual coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB aqui de Maringá.
Ah,
porque a gente vai também conversar, já que o curta fala muito, fala também sobre essas questões, sobre questões de etarismo, que eu acho que são, né, fundamentais para a gente também pensar, expandir um pouquinho essas discussões hoje em dia.
Mas então o curta fala de todos esses temas e tratando de lembranças da sua avó, é isso?
Eu diria assim, que são algumas histórias da minha avó que me... Na verdade, vou contar um pouco como é que partiu a coisa. Esse curta parte de uma performance que eu já fazia, porque eu fiz meu doutoramento em Portugal, morei alguns anos em Portugal. E eu fiz essa performance, é uma performance ao vivo, que chama-se Prato Feito PF, sobre alguns elementos da história da minha avó, que se conectam a outras tantas histórias, né? de outras mulheres. Pelo menos ao fazer a performance vinha muito isso. E dessa relação de apresentar, sobretudo, em espaço aberto, na relação com outras mulheres, o que elas traziam de outras histórias similares da minha avó, eu pensei, falei assim, isso dá um curta. E foi então desse encontro das histórias da minha avó com as histórias de tantas outras mulheres com situações similares que foi desenvolvido o roteiro. Uhum. E que leva o curta.
Agora, professor, fala um pouquinho então sobre o NEC, assim, esse curta-metragem, ele é lançado pelo NEC, pelo curso de artes cênicas, e depois vocês vão competir em alguns premiações, como é que funciona? Olha, o pós-lançamento?
Não, eu digo que a gente vai para o mundo. Já falei para a Mina preparar ao longo dela no Red Carpet que a gente vai estar por aí. Não, a ideia é justamente essa. Nós vamos fazer algumas pré-estreias, tendo dia 6, né, no Auditório Ali Moreira. No dia 8, a gente fecha o último dia da Expo Engá, que tem um espaço que nós vamos fazer também a pré-estreia lá. Já tem uma outra pré-estreia na OAB, num evento específico, né, que fala sobre algumas questões que o curta aponta. E vamos mandar para todos os festivais, mostras nacionais e internacionais. Eu tenho certeza que esse curta vai rodar o mundo.
Ai, que benção.
Isso eu já falei para a Mina. O NEC...
É a mais famosa, né, Mina?
É. E o NEC é esse aglomerado de pessoas. Eu falo assim que é uma plataforma aberta, nômade, que as pessoas vêm, se juntam para fazer. Né? Nós temos vários projetos, tem um leque muito grande de projetos acontecendo.
Eu tenho uma exigência.
Fale.
Tem que passar esse curto em Las Vegas, porque eu só tenho meus sobrinhos lá.
Então a gente
vai para Las Vegas.
Tem família longe.
Longe, né?
Então tem muitas ações, por isso que eu também aproveito e faço o convite. O NEC é aberto não só para os estudantes, mas aberto para todo mundo que se interesse. Porque além das produções artísticas, a gente desenvolve oficinas. Agora mesmo a gente tem uma oficina aberta de núcleo de roteiros.
Isso é interessante, professor, porque nós temos muitos ouvintes que entram em contato perguntando sobre cursos de teatro. Então tem cursos também de curta-metragem, de audiovisual.
Tem. E aí eu vou até expandir. Se vocês entrarem no site, é só colocar lá no Google, é muito fácil, Artes Cênicas UEM. Imediatamente a primeira coisa que aparece é o site do curso. Quando você entra no site do curso, na aba Cursos e Eventos de Extensão, tem tudo que a gente faz. Tem curso de teatro para criança, adolescente, jovem, adulto, tem cursos de agora de roteiro, de audiovisual, também de né? A gente trabalha tanto com teatro, tem questões de dança também, de performance. Então, tem
são projetos de extensão?
Sim, sim. Nós temos dois projetos de extensão e um projeto de pesquisa hoje no curso, atuando. Para você ter uma ideia, nós fizemos, nesse último ano, cerca de 30 cursos e eventos de extensão abertos para a comunidade. Então, assim, é só entrar e a ideia é justamente a comunidade invada e a gente possa fazer, né, desenvolver.
Uhum. Tá certo, eu tenho só mais alguns minutinhos, nosso tempo está acabando. Eu gostaria só de encerrar aqui. Então, queria que você falasse pra gente, assim, de um modo geral, o que você sentiu, qual que é a sua expectativa aí pro lançamento do curta-metragem.
Para mim, é uma realização. Acho que quando, depois que morre, como é que é o negócio? Pós-morte. Eu estou revivendo, eu fui ressuscitada por esse garoto.
Que bom.
Então, eu estou muito tempo sem trabalhar, por causa da tal pandemia, fui cortada da televisão, então não tenho nenhuma atividade artística atualmente. E ele me ressuscitou.
Que
olha
legal.
Que bonito.
Agora é só esperar os convites, né?
Exato.
Os novos convites.
E eu quero aproveitar de novo para agradecer todos os participantes do NEC. E aí, eu não vou citar nenhum nome, porque é muita gente, aí eu não quero. Né? E cada um cumprindo uma função, mas a força do coletivo que é tão grande. E é lógico que eu vou aproveitar esse espaço que é fabuloso aqui da CBN, que sempre também divulga tudo que a gente faz lá no curso, né?
A gente tem divulgado ultimamente.
Muito, a mostra que a gente faz todo final de semestre, e dizer que um dos novos, vou dar um spoiler pro povo da CBN, que um dos próximos projetos do NEC é um documentário sobre as irmãs Lavecchia, sobre a Mirna e a Miriam Batucada, uma grande sambista que não teve até hoje um documentário feito para ela. Eu estou jogando isso aqui porque eu já quero aproveitar o pessoal de Maringá que ouve, que eu vou conversar com vocês, viu, para apoio, para patrocínios e tudo mais. Pessoas importantes que possam ajudar a manter essas memórias. Porque são duas mulheres que fazem parte do panorama cultural, não só de Maringá, de São Paulo, mas do Brasil. Né? Mirna foi a primeira modelo, não sei se você sabia, Luciana, a fazer o primeiro comercial de absorvente do país. Ah. Existe uma memória que a gente não pode esquecer de todo um percurso. Então, pessoal, se ligue, que depois dessa pré-estreia, a NEC já entra numa próxima produção e eu vou atrás de vocês, viu?
Gente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Professor André Rosa, boa tarde.
Boa tarde.
Mirna Lavec, boa tarde.
Muito obrigada, viu?
E venham assistir o Curta, dia 6 de 5, 6 do 5, quase tudo sobre minha avó.
Nós conversamos com o coordenador do curso de artes cênicas, André Rosa, e também com a apresentadora de TV, Mirna Lavec.